Estamos ao vivo, ao telefone, com o professor Daniel Santos. Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, e os nossos ouvintes que têm FGTS podem investir no fundo mútuo de privatização da Eletrobras? É um bom negócio, é?
Não, Luciana, deixamos a ressalva que a gente não está fazendo nenhuma sugestão de investimento aqui com relação a esse fundo especificamente, né? O que, que difere da nossa conversa de sempre? É o fato de que quando a gente fala sobre opções de investimento de múltiplos títulos, a gente nunca nomina um especificamente, como algumas pessoas podem perceber. Quando a gente fala da Petrobras agora, da Eletrobras agora, é interessante pensar nessa opção realmente, porque ela, a outra opção que nós temos é deixar o dinheiro no fundo de garantia. E ele rende 3% ao ano, Luciana. E esse rendimento é negativo, né? Se a gente pensar em termos de inflação, ele é negativo, quer dizer, ele não recupera nem a inflação e muito menos o resultado disso. Então, aí a questão do risco tem que o nosso ouvinte comparar e avaliar se o risco que o negócio apresenta ele pode absorver. Mas um exemplo disso, para a gente puxar o gancho da conversa inicialmente, é avaliar que a última vez que isso ocorreu no Brasil, em 2002, mais ou menos, início do século XXI, o que ocorria era que houve a opção de investimento na Petrobras e na Vale. E para ter uma ideia, né, somente a termos de comparação, né, quando a gente pensa em termos de Petrobras e Vale, essas companhias elas tiveram uma valorização nesses 20 anos que foi 24 vezes maior do que aquilo que o fundo de garantia pagou em termos de remuneração. Então, quer dizer, é uma coisa bem legal de se avaliar, né? 24 vezes maior em termos percentuais, para quem gosta de percentual, né? Nós estamos falando de um número que se for uma vez é 100%, duas vezes é 200%. Então, 24 vezes maior, nós estamos falando lá de um percentual de 2.400%. É um número grande, né, Luciana?
Pois é, muito grande. Mas não é possível investir todo o FGTS, né? Todo saldo, né?
Não, é apenas, falamos apenas de um limite de 50% com um valor mínimo de 200%. Então, aí a pessoa tem que avaliar realmente o quanto ele pode colocar desse pacote lá dentro, né? Além também disso, as pessoas que investiram lá no passado na Petrobras ou também na Vale do Rio Doce têm condição de migrar os seus saldos hoje que estão nessas companhias ainda, vender as posições daqueles fundos que ele comprou naquela época e converter hoje na Vale, desculpa, na Eletrobras. Isso é uma opção interessante de se pensar, porque essas pessoas já estão nesse jogo, né? Vamos dizer assim, há 20 anos. Então, é um item a ser adaptado nas suas perspectivas de crescimento no médio e longo prazo. A gente pode até comparar, Luciana. 3% de remuneração do fundo de garantia, se uma companhia no Brasil não der isso, né, significa que ela já quebrou faz tempo. 3% ao ano é muito pouco. Então, a chance de que um segmento desse de energia venha a dar prejuízo ou venha a ter problemas com relação a isso é muito pequena, né? Mas ainda assim, a gente mantém resguardado, né, as perspectivas de longo prazo. Afinal de contas, o futuro a Deus pertence. A gente não tem a competência de olhar daqui a 20 anos como é que vai estar isso. Mas olhando no passado, o que ocorreu no início do século XXI com a Petrobras e a Vale, o crescimento foi exponencial. E energia no Brasil, né, é um segmento interessantíssimo pensar, porque nós sempre falamos, sempre comentamos aqui na nossa coluna sobre como os valores, né, de energia no Brasil estão crescendo, e às vezes sendo até mesmo impulsionando em alguns momentos a inflação. Por isso, sendo privatizado, a questão de eficiência, a questão de correção de companhia, de respostas rápidas ao mercado, aquilo que uma companhia que hoje é gerenciada pelo governo federal acaba tendo uma série de dificuldades. Com uma gestão que seja necessariamente privada, né, nós vamos ter uma resposta mais eficiente com benefício também para os acionistas.
Professor, eu tenho mais uma pergunta, tenho pouco tempo, mas eu tenho que fazer essa pergunta, né? Você citou a questão da Petrobras, né? Quem investiu na Petrobras. Mas nesse meio do caminho a gente teve o Petrolão e muita gente amargou prejuízos naquela época com as ações que tinha comprado da Petrobras. E aí, o que aconteceu depois?
Bom, a Petrobras, ela de lá para cá voltou a crescer. Mas interessante de pensar em termos de correção de rumo, é que o governo federal vai continuar sendo acionista, porém, é o percentual que dá a ele o controle da companhia hoje vai ser diluído. Então, as perspectivas de nós termos um petrolão ou um eletrolão, vamos pensar assim, no longo prazo, né, só ocorreriam se a gestão da companhia ficasse ainda na mão do governo federal. Não que ocorra ou que ocorreu no caso A, B ou C, mas eu estou falando assim, apenas teria essa perspectiva caso a ingerência do governo federal ainda existisse sobre uma companhia de capital misto como esse da Eletrobras. Né? E as perspectivas de consumo de energia, geração e distribuição no Brasil, se o Brasil crescer, tende a crescer. Né? Se o Brasil tiver jeito que está hoje, já é deficitário. Então, o consumo de energia vai continuar. Então, assim, a médio e longo prazo, as imagens são boas. E nada impede também que, daqui a algum tempo, quando o nosso ouvinte, caso tenha decidido por si só fazer esse investimento, queira desfazer e retornar os recursos para o fundo de garantia, ele poderá fazer também daqui a algum tempo. Então, tem regras estabelecidas que funcionam para poder garantir realmente essa liquidez e a garantia do nosso investidor.
Tá certo. Professor, muito obrigado. Até a próxima.
Agradeço, Luciana. Até semana que vem. Grande abraço. Agora...